os votos de uma semana boa, e que tudo lhes corra bem, e vamos partir para essa mesma semana. É verdade que vamos partir um pouco chocados. Já o disse amanhã e volto a dizer agora que a morte do Carlos Cidade e as circunstâncias de surpresa com que se radiou tiveram um impacto enormíssimo em Coimbra na tarde de ontem, na tarde de domingo, que esse impacto que se fez até sentir em algumas manifestações lúdicas que via aqui por aqui perto, e que mal a notícia foi conhecida, as pessoas ficaram entristecidas, abreviaram o seu regresso a casa e sentiram-se. O que prova, também e sobretudo, a estima que o Carlos Cidade tinha no tecido social de Coimbra. E muito para além do Partido Socialista, de que ele era um militante há muitos anos e de que foi dirigente durante alguns e que foi representante na Câmara Municipal durante outros mais. O Carlos Cidade era um homem muito educado, era um homem do povo, era um indígena de Gema, se não as origens, o pai era de lá, já expliquei isto de manhã. Ele veio lá de baixo das zonas do Redondo, com região com a qual continuava a manter uma ligação muito próxima. Era um homem humilde, era um homem educado e era um homem extremamente leal. Aliás, se nós tivéssemos que encontrar nas lides político-partidárias, mas mesmo para além delas, outra figura em Coimbra que cultivasse com tanta dignidade, concordes ou não se concorde, isso é outro caso. Essa mesma lealdade era difícil encontrar quem tivesse feito com mais supremacia, com mais dignidade que o fez o Carlos Cidade, que sacrificou, por que não dizê-lo, eventualmente algumas candidaturas e um projeto pessoal que todas as pessoas têm na política. Ainda mais, mas sacrificou exatamente pela lealdade que julgou dispensar ao Manuel Machado, que também nunca lhe regateou, pese embora andassem os dois de vez em quando também às cotoveladas, mas quem é que não, com quem é que isso não acontece, sobretudo entre tantos amigos. Portanto, eu gostaria de deixar esta marca muito, muito acentuada no Carlos Cidade. Conheço-o desde que ele se fez gente, era amigo, também já o expliquei de manhã, do pai dele, que foi um grande e durante muitos anos funcionário no Café Santa Cruz, um homem com quem eu me ria porque eu metia-me com ele, perguntava-lhe se era da Académica ou da União, na altura em que havia aqui uma disputa muito grande em Coimbra, e ele enchia o peito de ar e dizia: eu sou do Lusitano de Évora. Que era o clube, ele era doido pelo Lusitano de Évora. Portanto, o Carlos Cidade tinha essas características de lealdade, de amizade, que eu quero aqui destacá-lo. Já agora, se tivermos todos cuidado com a Covid, não nos faz mal.
Exatamente.
Luís Santarino.
Exatamente, acho que definiste bem. Eu nem sempre estive de acordo com ele, tivemos algumas disputas na política, enfim, enquanto ele também é autarca.
Mas a política tem essas duas coisas, disputas numa palavra só e disputas em duas palavras.
Exatamente, tem tudo isso, e mesmo assim em duas palavras aquilo há lá muita coisa dessa, mas pronto, e não tem nada a ver com o sexo, tem a ver exatamente com a igualdade de sexo, portanto, a igualdade de género. O Carlos Cidade tinha essa vantagem porque... Ele nasceu um pouco para a política e, enfim, ele era um homem, era um homem do terreno. Era um homem do terreno, era um homem muito do terreno. E o Manuel Machado...
Homem de campo do Manuel Machado.
Ele deve disso, porque eram todo o terreno e ia buscar.
Mas deve-lhe e assume-o também. Também é bom dizê-lo que também havia o inverso. O Manuel Machado também era leal ao Carlos Cidade.
Sim, claro, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, uma das características do Manuel Machado também é a lealdade que ele tem para com o partido. Pensa, embora discorde ou não se discorde dele, uma coisa isso é outra. Isso é outro campo, não tem nada a ver com isso. A cidade tinha essa característica, tivemos algumas disputas, mas a última não foi uma disputa. Aquilo que eu às vezes até. Eu agora tenho lido algumas declarações de algumas pessoas que eu até acho que deviam ter vergonha de que o estão a escrever e estão a dizer, porque deviam se remeter ao silêncio em vez de fazer estes maus escritos relativamente a eu, porque eu sei o que é que eles pensavam dele e, portanto, não vale a pena nomear, porque as pessoas encarregar-se de o saber. Mas eu reatei relações com o Carlos Cidade, não tínhamos relações pessoais, reatei-as depois das eleições autárquicas. Na altura em que perderam as eleições, e havia ali uma coisa muito complicada a seguir à perda de eleições, há sempre ali uma noite das facas longas e tudo, na traição, e houve dois filhos que escreveram dois textos que a mim me pareceram uma falta de inteligência, e não é só isso, uma falta de lealdade a toda a prova. Eu fiquei, e nessa reunião eu transmiti a lealdade, seja ao Machado, e minha solidariedade, assim como o Presidente conseguia, que ele era o Carlos Cidade. O Carlos me agradeceu em público e voltámos a reatar relações, não estávamos relações cortadas, eu parti, voltámos a reatar e passámos a ter uma relação mais próxima de conversa. E porque não há, nesta, há uma coisa que o Carlos Cidade nunca foi, e eu sei disso e testemunho, é que nunca traiu. As pessoas podem ter as divergências, mas ele, a última coisa que fazia, mesmo quando perde as eleições, era culpar o Machado ou outro alguém. Ele sentia-se também culpado, e quando se perde, é absolutamente decisivo, quando alguém perde, assumir as suas próprias responsabilidades. Não é dizer que a culpa é sempre dos outros. Há uma tendência a dizer que a culpa é dos outros, não. E esses dois textos foram dois textos. Um deles, então, é de uma falta de lealdade, uma falta de solidariedade. Eu nem sei como é que é. Aliás, o que, de alguma forma, eu tive a oportunidade de dizer esse plenário, que aqueles textos, eu acho que ninguém devia estar preocupado, porque são dois textos, para além de inócuos, ninguém os lê. E, portanto, são duas pessoas que não são lidas, não são trabalhadas, não são traduzidas naquele sentido, daquele pensamento, que é que as pessoas pensam acerca dos assuntos. E, portanto, não se preocupem com isso. Temos a falar há um quarto de hora de dois textos que não são inócuos, ninguém os leu. E, portanto, aquilo é uma coisa que não serve para nada, é remeter ao silêncio. Dizer alguma coisa é dar importância a quem não tem. Eu acho que a sociedade teve um percurso forte, mas apostou na política aqui, aposta as fichas todas, segundo o póquer, aposta-se as fichas todas, e há fichas que não se podem apostar, nós temos que ficar com alguma garantia sempre. E eu, como nunca tive em lugar de grande decisão política, nem tal, me interessava, nem eu era um todo o terreno como eu para andar nas freguesias. Aliás, eu escrevi várias vezes, não sou capaz de andar a beber copos, porque não sou de beber, nem gosto muito de chouriço assado aos quilos, só gosto de...
Mas, e, portanto, mas não tens consigo. Também a ideia como é que está o quilo da lagosta, pois não?
Não, também não tenho, não. Isso é caro. E só quando os meus amigos no Algarve, quando eu por lá, me presenteiam com isso, ficam muito satisfeitos. E, portanto, é absolutamente decisivo nesta política, como ela fazia, ele andar a fazer um todo terreno, em dar todas as secções, em convencer as pessoas.
Era um trabalhador danado.
Era um trabalhador danado.
E aquilo era o trabalho dele.
Era o trabalho.
Ponto final.
Era o trabalho, e ele assumia esse trabalho, porque também tinha ambição política. Ele teve ambição, e tinha ambição ilegítima, muito legítima, de ter sido chefe de gabinete do Machado, vereador e vice-presidente da Câmara, de um dia, com a saída do Machado, ele, se fosse o candidato...
Mas agora, devo dizer que a ambição política se tinha traduzido, e era a do momento, agora não é a altura de fazermos isto... Ele tinha legítimas aspirações em integrar a lista de candidatos do Partido Socialista nas últimas eleições. Ser deputado era, digamos, nesta fase da vida dele, na fase, portanto, no final do verão ano passado, quando foram as eleições, as eleições foram ano passado?
Foi, mas é a política não perdoa.
Pronto, mas as ambições são as ambições. Pronto,
eu acho que a ambição que sempre teve, ele, muito legítima, até porque ele trabalhou para isso, e trabalhava para isso, era ser Presidente da Câmara.
Certo.
Esta derrota do Machado,
Mas ele nunca o seria contra Manuel Machado. Disse-me ele a mim várias vezes.
Sim, não, nunca
ele
seria.
Ele nunca o seria em disputas internas. Como
não, não, nem isso estava em causa. Portanto, ele queria ganhar estas eleições, naturalmente o Machado, nos últimos 4 anos, poderia e deveria dar-lhe, saber lá o que é que se pode fazer estes 4 anos. Dar-lhe mais algum poder para se afirmar na sociedade de Coimbra, que é muito difícil. A pessoa não se pode afirmar só nas áreas rurais, mas tem-se afirmar na cidade de Coimbra, que é muito difícil e muito complicado. E eu sabia isso tão bem, eu disse-lhe várias vezes.
E mas depois, quando eventualmente, perdes, vir aí.
E quando perdes as eleições autárquicas, naturalmente, dirige a sua ação, e bem, era presidente da Conselho de Coimbra, foi candidato a deputado. Só que ao longo do tempo em que é vice-presidente de Câmara, entrou em algumas guerras, se calhar empurrado com alguém, não gerindo o silêncio que devia ter gerido, relativamente à saúde.
Estás a falar para dentro do partido.
Não, estou a falar para fora, para dentro, para fora, para todo lado.
Pois, mas, para todo lado. Mas essas guerras e o que lhe tolheram o pé foi dentro do partido.
Ainda não estou a falar dentro do partido. Ainda estou a falar, Coimbra não perdoa. Coimbra não perdoa. E Coimbra, normalmente eu comprei uma pedra preta ontem na feira de Penela, porque há uma coisa qualquer daquelas pedras, estava lá quando está inveja, não sei, adorando aqui com uma pedra preta no bolso, a cautela a ver se afastam estas coisas. Mas é naquela
guarda
altura,
isso mais uma semana.
Guarda. Aquilo depois ele entrou numa guerra, se calhar empurrado, na convicção que o PS ganhava as eleições autárquicas e que ele se manteria como vice-presidente, e montava bem essa guerra. O que ele não previu foi que o PS podia perder as eleições em Coimbra. E, portanto, eu acho que nessa altura, se ele ter mantido um diálogo mais próximo com o governo e com a ministra, ele teria sido deputado. As pessoas não perdoam. Em política não há perdão. E quando se envolveu aqui no Almas Guerras com a ministra, o senhor é ministro da Saúde.
E naturalmente, quero dizer uma coisita também. Eu quero dizer uma coisita. Ele pode-se ter envolvido nessas guerras no campo da saúde, mas fê-lo na convicção profunda que estava a defender os interesses de Coimbra, porque nessas guerras estamos a falar do Hospital dos Cubões, claro. Autónomo ou não autónomo.
E o Hospital Pediátrico. E o hospital, e a Maternidade.
E ele pôs-se ao lado dos interesses de Coimbra, como os tempos atuais e próximos e futuros vão demonstrando. E que ele próprio viria a ser o exemplo claro. Ele foi internado agora No pré-morte dele nos Covões, e depois teve que vir para os UC, porque os Covões tinham sido...
Tens toda a razão, eu lá ia, aliás.
E ele foi o grande voz, não foi a única, mas o Partido Socialista portou-se muito bem nisso, com a ajuda de parte muito significativa do PSD também, que, para as mãos de Malo de Abreu. Pela parte também do Partido Comunista, que não se fez coxo em a dizer isto. Portanto, se estas forças todas não representam Coimbra, e se Coimbra cedeu, perguntem, é, quando andam aí, quem é que deu cabo de Coimbra? Se tu tens 90% do Coimbra a defender uma teoria e a outras 10% é que leva as coisas avante, e se ele morreu por essa causa, foi uma... Não é por essa causa, mas se morreu politicamente dentro do partido por essa causa, porque o governo não gostou que ele se empenhasse nisso, e só prova que os governos hoje têm... Os governos não, os partidos hoje têm muito da Ação Nacional Popular. Porque era exatamente assim, por um tipo dar um espirro ali no Café Santa Cruz, que depois era despejado, já não era o candidato do Marcelo Caetano de relatar à Câmara de Coimbra.
Sim, mas
era
isso, por isso. Sim, mas isso tens toda a razão. Aliás, eu não estou contra isso, pelo contrário. Aliás, ele defendeu a maternidade e o Hospital dos Covões, e o Hospital dos Covões foi defendido da esquerda à direita, por toda a gente, porque é uma coisa perfeitamente inacreditável o que se fez àquilo. Naturalmente que ele tem uma ação, mas na política tem uma ação, e quando se perde, quando deixa de ter poder, é uma coisa desgraçada. As eleições, por isso é que eu estava a dizer que ele defendeu.
Mas
tudo.
Já agora, até por medidas, desculpa lá estar de interromper, não, muito, sim, mas até por medidas, digamos, sanitárias, é que em política todo mundo deixa de ter poder.
Claro.
Mais hoje, mais amanhã.
E os políticos devem-se.
Mais hoje, mais amanhã. O coice vai. Não vale a pena estarmos nisso.
Não, ele vai lá.
Ele vai lá.
Quem é que o vai dar às vezes é que vem de
um... É que ele não sabe.
E vem de um ciclo.
Mas o coice vem lá.
Vai, vai.
Isso é política, ninguém lá fica em cima muito.
Eu acho que
tenha que ser caído da cadeira abaixo.
Ele deve ter sofrido muito com isso, ter perdido as eleições autárquicas e depois ser afastado da lista de deputados, aliás, na qual eu participei, votei contra a primeira lista e que devia devolver a Lisboa à lista de deputados do Partido Socialista, para ser menos vergonha. Mas depois ainda veio uma lista ainda bem pior que a anterior. E, portanto, foi feito ali um arranjo. As coisas, quando são arranjadas, é uma coisa complicada. Agora ele tem toda a razão.
Para fora do cargo de sociedade e fora do Partido Socialista, que se não pertence à lista, ele era claramente um destacado aqui, que se não pertence à lista, por não ter valor, por isto ou por aquilo, por defender ideias contrárias ao partido, eu aceito isso. Agora, por ter defendido uma causa, que era uma causa do partido regional, que seja quem for e seja em que partido for, uma pessoa seja punido por ter direito à opinião dentro de uma estrutura do pensamento, eu recordo que os partidos são escolas do pensamento. E não é, digamos, Maria vai com as outras.
É um bocado longe essa da escola de pensamento, ela vai um bocado longe, é preciso
eu
ser um
sei,
bocado
eu
livre.
Sei, eu sei,
é preciso
eu
ser
sei,
um bocado
eu
livre
sinto
para
o
isso.
Esforço com que eu estou a puxar isto para cima. E já me cai o suor até pela testa, mas essa é que é a verdade, porque senão é um problema, porque o que mata a democracia é isso. O que mata a democracia, então deixa-te dizer mais uma coisa, e isto tem a ver com o Partido Socialista, que é claramente o campeão da liberdade e que em Portugal deve, em primeira linha, a conquista da liberdade. Deixamos histórias. Não foi o 25 de Abril que trouxe a liberdade. Criou as condições para que o Partido Socialista e outros a viessem consagrar com tempos
em
mais
1975,
mas então não é preferível ter a opinião própria do que chegar à altura das eleições e telefonarem, por exemplo, ao teu amigo, esse gajo que anda para a Eulino Vinhal, e diz, opá, ele acho que vai resmantir se irrita aí sobre fulana porque ela vai-se candidatar aí, ou ele vai-se candidatar aí à Câmara, mas ele tem sido deputado e não é conhecido na região. E eu tenho que dizer, mas olha que ele também não abriu a boca no Parlamento. Então o que é que ele tem andado a fazer? Se não é conhecido na região, se não é conhecido lá, se é só para acenar a cabeça. Eu sei o que falo, eu acenei tantas vezes a cabeça, sobretudo quando era na primária. Eu diria que sim à professora, para que estava a entender, às vezes não estava a entender, o cabelo caiu-me todo.
Na verdade, essa é hoje a grande análise faz dos partidos.
Eu só estou
políticos
a ser oportunista, a aproveitar aqui para dizer algumas coisas que os partidos deviam corrigir.
Os partidos deixaram de ser escola de pensamento há muito tempo, porque ver um debate.
Como custa é tudo ter
alguém queira perceber qual é a diferença. Ouvir um debate aqui em 1975 ou 76, Freitas do Amaral, Álvaro Cunhal, Mário Soares e Sá Carneiro, e ouvir um debate. Está por aí agora, isto é, percebeu-se logo, não há aqui nenhuma área de pensamento. Aliás, jovens da minha idade que estiveram na política, fizeram depois, estiveram na Guerra Colonial.
Eu gosto desta dos jovens da minha idade.
Da minha idade.
Porque eu aproveito.
Nós, alguns deles, há uma rapaziada que acha que isto de Portugal começou agora, há 20 ou 30 anos, mas já Portugal já começou há muito tempo, com aquela rapaziada que andou de canhota às costas e eu nunca ouvi. Felizmente nunca fui ao
mas houve, não, tu não andaste, mas houve gente aqui que foi de canhotas para Lisboa para as juntar lá. E houve aqui canhotas de Lisboa aqui também.
Hoje,
alguns que não sabem, mas houve aí umas canhotas também.
É bom que saibam que antes da reunião da Fonte Luminosa havia aí umas coisas.
Umas canhotas no total.
Havia umas canhotas e a rapaziada dava com elas assim. Não era na mala do carro, mas era escondidas lá num sítio onde ninguém descobrisse. Mas é verdade que havia, em defesa disto que é a democracia, a liberdade
isso
temos
mesmo,
hoje.
Isso mesmo, é isso que eu disse, não vieram para a caça.
Não era para a caça. E, portanto, há aqui uma rapaziada que ainda não percebeu que o mundo não começou hoje, nem Portugal começou hoje, já começou há muito tempo, e o respeito para esse passado é um respeito decisivo, se querem construir o futuro, é perceber o que é. E, Notas aqui, eu tinha aqui um apontamento.
Eu já estraguei também... o esquema todo, já te estraguei o esquema todo. E olha aqui, tu vai aos nada. Apontamentos, porque se tu não fores aos teus apontamentos, eu tenho de falar na Académica e eu não quero.
Pois, eu também
e tu
acho
queres que... muito menos.
Eu também não quero, não quero até porque... isto ser juiz em causa própria é complicado. Agora, eu queria fazer também uma referência ao Carlos Portugal, não é?
Acho muito
também
bom.
Esta semana foi um... O excelente treinador de basquete, o treinador que tem mais títulos em Portugal, no masculino
e
no feminino.
E essa é a tua área. É da vida. E falas com o conhecimento acrescido.
Aí fui, não comecei a minha carreira, treinou com ele, mas fui chamado que eu para trabalhar com ele, junto dos séniores de Olivais e na formação de Olivais. Há aqui uma rapaziada que também pensa lá nos Olivais, que isto só começou há 4 ou 5 anos, ou há 10 anos, já começou há muitos anos. E, portanto, eu fiz um caminho, um percurso com ele durante 3 anos no Olivais, que muitas vezes eu entrava às 6h30, saía às 11h30 da noite, e aquilo que ganhava deixava no bar dos Olivais no Adelino, portanto, não ganhava nada com o Moinga, tinha sempre prejuízo. O que é que vai dizer isto já agora, que vale a pena perceber? Há uma rapaziada que anda por aí, que pensa que os treinos é 1h15, 1h30, e depois acabou e vão para casa. Isto não é verdade, é mentira. Portanto, quem pensar... vai dar um treino de 1h30, apesar de ter demorado 1 hora a preparar o treino, quando preparam, e depois vão para casa e não ligam, significa que a instituição, não estou a falar especificamente nenhuma, a instituição, que a instituição escola hoje também está a ter essas grandes dificuldades, se não perceberem que aquilo é mesmo uma instituição, uma organização e que as pessoas têm que estar juntas, quando não percebem que têm que estar juntas, e que o treinador de séniores tem que ser o coordenador e depois por ali abaixo tem que conversar com os treinadores todos e eles têm que fazer tudo ao mesmo tempo a chegar à acordo. Quando anda cada um com a sua bandeira a fazer umas coisas e tal, não há nenhuma organização que sobreviva. E aquilo que nós transmitimos, o Carlos Portugal transmitia, que nós fazíamos, era ele o coordenador às redes dos Olivais, eu era o treinador junto dele de séniores e dos júniores, e havia júniores treinavam e jogavam com séniores, e depois vinha por aí baixo aquela cadeia hierárquica, vamos dizer assim, hierárquica, que é o que falta nas nossas organizações, hierarquias, quem manda, não pode andar tudo à balda. E naquela altura, não foi por acaso, e isto tem que ser justiça ao Portugal, é da vida, concordo às vezes com ele ou não, é que a cadeia era que era aquela e toda a gente trabalhava, e por isso o Olivais recebeu o Benfica, o Sporting, o Porto, grandes equipas a jogar. Eu lembro que o Olivais um dia perdeu com o Sporting em casa só com os estrangeiros, 106, 103. Era o pavilhão completamente cheio a barretar, jogava com o Benfica, Porto, Sporting, o Algarense tinha equipas fantásticas. E portanto, houve ali uma altura de dor, fase de dor, do que eu participei, muito orgulho. Porque não acontecia por acaso, acontecia com o trabalho. A sorte dá um trabalho do caraças, digamos, sempre lá esta expressão. Porque aquilo ou se trabalha ou não se trabalha, e treinador não queira trabalhar, e organização que não queira ser disciplinada, tem que ser disciplinada, rigorosa e célere a decidir. Quem tem responsabilidades tem que decidir. Não vale a pena estar a dizer, isto é colegial. Não, isso não existe. Isto é colegial. Não, não existe. As pessoas têm responsabilidades e têm que decidir. E têm que ser responsabilizadas pelas suas decisões e têm que informar antes das decisões que vão tomar. Informar. A saber, evidentemente, antes de uma decisão, as pessoas têm que falar com 3 ou 4 pessoas. E nisto o Carlos Portugal era absolutamente decisivo. E ainda há pouco tempo encontrei... Vejam lá que já lá vai de 70 e tal, 80 e pico, já todo o planeamento feito, ainda lá tenho. E portanto, quando agora se fala, é preciso um coordenador, os clubes não avançam sem ter nenhum coordenador. É verdade, mas isto não é de agora. Quando eu disse, na tomada de posse da nova direção dos Olivais, eu disse, em 1978, quando entrei nesta casa, já havia um coordenador, não vai em 78. Nós não estamos a falar nos anos 90 nem 2000, em 78. Já havia um coordenador, já havia um vice-coordenador, já havia treinadores e todos tinham por isso. Como era, quando era casado e estava era de basquete, eu seguia às vezes a equipa feminina quando o treinador não podia ir, que era o Roque Afonso, outras vezes não seguia a equipa de juvenis, que era o Gino. E quando eles eram séniores e iam jogar à mesma hora, eu em vez de ir com os séniores, estava lá o treinador, ia com aquela equipe. Eu conhecia os jogadores todos. Eu sabia quem eram os todos, eu sabia o defeito dos todos, eu sabia como é que havia de mudar, porque é porque os conhecia, porque passava muitas horas no pavilhão. Eu outro dia fiz referência a isso. Quando falo num pavilhão, falo num clube de futebol qualquer. Futebol, basquete, handball. Quando um treinador vai para um clube, mesmo um jovem, e acha que pode só treinar uma hora e meia e não fica a ver os treinos dos outros e não fica a colaborar e que não há diálogo, não há conversa, significa que aquela instituição vai à falência.
Olha, deixa-me fazer uma pergunta, e não leves a mal. Tu estás a explanar as tuas ideias sobre a matéria ou, para além disto, estás também a mandar algum recado? Opa, eu sou um inconveniente danado, não sou, mas é só à segunda-feira.
A ver, nós, quem me conhece, sabe que eu sou entusiasta do desporto e da organização. Eu sou entusiasta.
E sabes muito. E sabes muito. Repara a categoria com que tu evitaste a resposta. Continua.
Não, eu entusiasmo.
Tiro-te o meu chapéu.
Eu entusiasmo. Vou dizer o seguinte.
Mas há aí uma referência que eu quero fazer. António Portugal, e não é apenas lembrar que ele também foi um autarca e foi um bom autarca. Em Oliveira do Hospital, cuja escola se lhe deve em grande medida e que é uma grande escola do Politécnico de Coimbra e que é importantíssima para o interior daquele país. António Portugal por isso.
Claro, claro.
E é também uma boa oportunidade para mandarmos daqui um abraço especial à esposa, à Bié,
claro,
que foi uma das grandes atletas do basquetebol da seleção portuguesa na altura.
Claro.
Creio eu.
Claro, foi ela.
Mas tu é que sabes.
Era a primeira
bem
figura. Era a Camila, era a Olga, era tanta gente boa que ganhou tantos campeonatos e tantas taças de Portugal. E sempre nessa base, na base da amizade, na base da solidariedade, na base do espírito de sacrifício. O desporto...
O desporto. Amor a Coimbra.
Claro.
O amor a Coimbra enchia o peito.
Nós vamos ter que devolver isso, o Coimbra vai ter que voltar a conquistar, acho que tem um ciclo. Tem sido um ciclo mau para Coimbra, mas Coimbra tem que voltar outra vez àquilo
que era. Tem que ser o peito.
Os ciclos não podem ser sempre bons, muito bons e sempre muito maus. Há sempre,
na
volta do
Correio,
há sempre um ciclo mau.
Metam Coimbra dentro do peito e da barriga, se quiserem, mas isso é muito importante.
Mas quem, os intérpretes para isso, têm que ser eles próprios também os intérpretes de Coimbra.
É um trabalho coletivo.
É
uma cultura, a cultura não tem... Não tem sénios e júniores, a cultura é cultura.
Mas eu estava a dizer uma coisa que me parece que é importante, às vezes os nossos ouvintes poderão ter filhos e netos no futebol, eu penso que isso é no futebol e no basquete, em todas as modalidades esportivas, e isto é transversal, a organização é transversal. E quando os treinadores, os jovens, treinam uma equipa e não seguem as outras, e não conhecem, e não sabem, e não vêem, parece que o treino para eles significa uma hora e meia e está tudo feito. Não está, isto é mentira, isto não existe. As experiências dos outros são muito importantes, perceber os erros dos outros são muito importantes, conversar sobre os erros dos outros e os seus próprios erros é muito importante. Eu fico incomodado.
Eu não estou a entender porque é que estás a falar do Mourinho, que eu até estava convencido que estavas a falar de basquetebol e agora falaste do Mourinho.
Porquê?
Do meu trabalho, preparar as coisas antes, claro, de que claro, não é uma hora e meia,
claro,
de que é muito estudo antes, que é muito estudo claro, durante, que é muito claro, estudo depois. Era do Mourinho, estavas a falar, não?
Era do Mourinho e era de outra coisa, que eu também me parece que é assim. É hábito dizer, a mim pagam pouco e eu trabalho pouco. Então as pessoas não gostam daquilo que fazem. No treino desportivo...
Também com pouco. Conto com isso.
No treino desportivo, no treino, na organização, no trabalho, na parte de esportes, se as pessoas querem evoluir e saber, não é o que ganham que vai determinar isso numa primeira fase. Uma primeira fase, quer dizer, é o trabalho, o rigor, aquilo que é... Estamos a falar de Portugal e o nosso e o meu mestre, sobretudo, era o Alberto Martins.
Outro nome grande do basquetebol.
Mas é da organização. O Martins era um gajo mais desorganizado que alguém algum dia pode imaginar. Era um tipo que não... Ele primeiro não se levantava de manhã, que era sempre uma coisa útil, só dava aulas nos primeiros à tarde. Foi sempre o que me ensinou, disse, pá, não fazes ideia o que é bom uma pessoa ver os miúdos crescer da primeira classe até à quarta classe. Era um desorganizado. Mas era um tipo que olhava para aquilo com uma sabedoria, mudava duas pedras e...
Olha que rubricou aí grandes jornadas de basquete em Coimbra.
Eu estou à vontade porque eu era muito amigo dele, acompanhei desde muito cedo.
Fiz jogos coisa... naquele estádio universitário.
Naquele pavilhão foi naquele coisa fantástica. E portanto, apesar de ser um tipo muito desorganizado, ele tinha sempre nas suas equipas gente de grande qualidade. Técnica, é humana e pedagógica. Eu vou lembrar o Carlos Hilário. Ninguém sabe quem é. Eu podia dizer um nome qualquer. Era um tipo que foi para Coimbra. Era professor de Educação Física, cursava Medicina e Engenharia no Instituto de Engenharia naquela altura. Era um tipo, ainda é vivo, é um gajo de uma inteligência sublime. E depois era o tipo que dizia assim, mas ouve lá, ó rapazinho, então mas tu ainda não percebeste à primeira, até és burro, ok, pá, olha que isto é para perceber à primeira. Se não percebes à primeira, tem que ser à segunda. Se não consegues à segunda, tens de ir embora, que isto não é para toda a gente. Ou seja, o Martins estava sempre alavancado, como o Reis Pires, por exemplo. É um tipo fantástico, o filho, tanto era grande êxito no Luxemburgo, e o neto, no Libertador de Albufeira, que era um tipo de excelência. E, portanto, a Académica, naquela altura, e todos os clubes, como o Olivais também tinha, tinha gente a sério, o Vitor Acácio e outros, gente fabulosa, que segurava e que trazia os miúdos para cima, eram da casa, traziam os miúdos, e os miúdos reviam-se. Mas eu revia-me, na Académica, quando jogava, como revia no Vitor Acácio, no Vitor Agostinho e outros dos Olivais, como via no Lebre, no Batista e todos que eram do Sport. Nós acompanhávamos isto tudo. E apesar de haver sempre quem queria ganhar, havia sempre uma plataforma que era a plataforma de diálogo para saber mais. E porquê? Nós também sentávamos à mesa do café a fazer os esquemas. E eu lembro, Fausto Pereira e o Rubal, éramos os três amigos que nos sentávamos, o que é que tu fazes para esta ação, o que é que tu fazes para aquela? E cada um de nós dizia o que é que fazia. Não estávamos a esconder nada. Hoje a malta tenta esconder o que não é possível esconder, porque a televisão mostra tudo. Portanto, é impossível esconder o quê? Falta aqui uma grande capacidade de algo. E não há solução que não seja fazer pontes entre toda a gente que está interessada no futuro de uma organização, seja ela qual for. Se em Coimbra, e agora estamos a falar especificamente de Coimbra, mas nós chegamos a muito lado, a toda a região, se as organizações não se preocuparem, ninguém se preocupar em fazer pontos, em encontrar plataformas comuns para atingir um objetivo, ainda que haja muitas pedras para o caminho e tem que circundar, a verdade é que as organizações vão todas à falência. E ou é assim, e ou há disciplina, rigor, trabalho, aliás, como o Mourinho faz, e toda a gente gosta dele por causa disso, mas a própria organização tem que ser ela própria uma fonte de algo. Não pode ser uma fonte de problemas, não pode criar problemas, tem que criar conversas. Porque mesmo discordando, nós aprendemos alguma coisa com quem discorda e corrigimos
já
alguns procedimentos.
Sei que também estás a mandar recado.
Mas eu não digo. Mas os ouvintes, que se olha que ele traz o livro muito cheio.
Eu só estou a dizer que é decisivo, seja para quem for, seja para que organização for. Em princípio, rigor total e absoluto em tudo. E quando as organizações estão mal, é quando as pessoas têm que dar mostra de vitalidade e que estão juntas. Podem estar juntas na diversidade, e têm que estar juntas na diversidade, cada um tem o seu pensamento. Mas depois as coisas têm que estar juntas.
Tu és danado.
Não sou nada.
Tu és danado.
Eu sei o que costumo dizer, que sou um pobre
coitado. Eu tentei puxar para determinada matéria e tu disseste que não faria questão nenhuma coisa. Não. Mas consegues falar da Maria como se estivesse a falar da Antonieta.
Porque a Maria e a Antonieta parecem muito parecidas.
Até era da minha família, não é?
Mas mais alta que a outra.
Anda para a frente. O que é que tens mais em apontamentos teus que queiras algumas
tenho
notas?
Coisa que acho que é absolutamente decisivo que a justiça fora. Tem que pôr mão em Coimbra. Aqueles atos bárbaros, selvagens, de idiotas e atrasados mentais que andaram a dar cabo das escolas. Alunos da própria escola significa que a escola está doente. A escola está doente na formação dos alunos.
E a queima não pode ser vista isto.
Mas isto ultrapassa a queima.
Isto não, mas é uma cultura que a própria academia tem que desenvolver entre ela. Quer dizer, isto não tem que ser o babadeira. Depois de diminuir a babadeira, faz-se isso. Vamos dar dignidade a isto tudo. Vamos dar dignidade. Correu tão bem a queima, tirando isso. Correu tão bem a queima. Vamos evitar essas atitudes espatafúrdias. Isso tem nada a ver com Coimbra, tem nada a ver com a academia.
Ora,
tem
bem, nada a ver com isso. Nada, porque eu escrevi aqui e vem para aqui muito filho de muita
deixa
mãe.
Deixa que te diga aquela coisa. Esta gente que faz bem, para não amarrar para a terra deles. Desculpa a grosseria da expressão, mas isso não tem o direito de vir estragar o nome de Coimbra.
Ah, o problema é esse, mas há um problema ainda mais profundo que esse. É que são os alunos da própria escola. É a própria escola. Eu não estou a falar daquelas. Estou a falar de todas. E se viermos aqui para a Zona Norte ou para a Zona Sul é igual. A escola não é uma organização. Uma organização não é nada daquilo. Não é as pessoas entrarem, darem aulas e irem-se embora. Uma escola é outro tipo, é uma organização diferente. E portanto, só dar as
e
aulas.
Também estavas a dizer da hora e meia dos treinadores. Exatamente. É uma escola.
É uma escola. Portanto, tudo isto. E a escola, enquanto organização, tem que ter um projeto educativo, não só para ela, mas para a comunidade, em que se note que ela é responsável. O professor chega, vou dar aulas. Vou dar aulas de escola de 8h30 ao meio-dia e meia. Ao meio-dia e meia vai para casa, quero lá saber se só venho amanhã. Vou preparar umas aulas e só venho amanhã. E depois mais grave, tem que fazer trabalho administrativo que não está preparado para eu, e depois vem amanhã, e depois vem depois da manhã. E chegas ao fim do ano letivo, e há pessoas que não se conhecem uns aos outros. Há projetos que não são complementares, há projetos que são completamente dispares, que alguns até podem ser, mas as pessoas têm que os entender. A grande maioria dos professores, eu vou dizer isto, é uma barbaridade, não sabe o que é que o vizinho está a fazer na própria escola. Ou seja, entra no edifício, é um espaço físico, vai dar as suas aulas, mas não é uma organização. E a escola tem que passar a ser uma organização. Este é o grave problema que temos na sociedade portuguesa. Eu já o tenho dito. Este é o gravíssimo problema. Estamos todos a pagar. Porque esta selvageria vem daí.
Não é uma unidade, é uma soma de partes.
Exatamente. E, portanto, o que estamos aqui a ver, o estragar... Não, porque não foram só os da casa, aqueles que andaram lá a estudar, permitiram que alguns de fora, porque aqui vem ter muito filho de muita mãe, se associassem para estragar aquilo que não era deles. Eu lembro uma passagem, de uma vez eu ia com o Carlos de Manuel Machado, presidente da Câmara, numa altura destas, e junto ao Estado Municipal, que era um antigo, estavam uns gajos a abanar, um sinal de trânsito para partir aquilo. Íamos os dois no carro. E ele diz-me assim, Cedrinho, o que é que vamos fazer isto? Para o carro. E se vocês de onde é que são? São de cá. O que é que estão a estragar isto? O Coimbra está a respeitar, vocês entraram, não estragam nada aqui, pá. Os gajos pediram imensa desculpa. Estavam a dar cabo de um sinal de trânsito, mas o que é que passa na cabeça de alguém estar a abandonar um sinal de trânsito para o partido? Portanto, o respeito, por isso é que quando nós dizemos, ah, a malta de Portugal quer sair para o norte da Europa. E adapta-se. Aí lá, fantástico.
Vão lá abanar o poste. Vão lá abanar o sinal de trânsito.
Mas é que não há a mínima hipótese. Se quer pensar que isso é possível. Claro. A escola tem que ter um papel. E ou não é este governo, todos os governos. E agora, ou há, na realidade, uma grande força na Assembleia da República. Daqueles deputados, que eu não sei se têm força, se não têm força, sempre estou interessado. Mas estão. E são capazes de mudar isto. Ou esta é o discreto e a democracia morre por aqui. A democracia morre na escola. A liberdade não é libertanagem. E, portanto, se acontece alguma coisa destas, isto tem que ser terrivelmente condenável. E depois vais à Fundação para a Ciência e Tecnologia e para as universidades. A grande parte dos investigadores está tudo a prazo. Como é que algum investigador pode trabalhar se não tem contrato?
E ganham mal.
Ganham mal. Um investigador...
que não é carreira.
Não
aquilo
é
não é carreira.
É impossível. Pessoas às vezes estão há 20 anos e não sabem, só 50 anos, estão numa carreira, estão a investigar para nós, para a evolução do país. Ah. Como é que isto é possível, esta falta de respeito para os nossos investigadores, a esses sim, para os nossos melhores que estão a fazer evoluir o país? Não há feira de Hannover, onde está o primeiro-ministro e das empresas estão lá muitas, salvaguarda isto. Isto, o ensino... o rigor, a disciplina e a confiança que se deve dar aos nossos investigadores, que eu sei que É muito, muito
olha,
complicado.
Olha, eu sou teu amigo e eu sou pela liberdade. Tu continua a consultar os teus dados, o teu sim. trabalho, porque tu fazes, não é só a hora e meia, tu vais com o material trabalhado, mas eu, por uma questão de lealdade, tenho de dizer que nos faltam 5 minutos para o final do programa. E eu tenho medo que tu queiras falar da Académica e depois não tenhas tempo. É só isso, estás
mas não,
a ver?
Mas não quero.
Não. Mas não queres, pronto, já me tinha partido, mas pronto.
Não.
Eu agora devo aqui uma explicação aos ouvintes. Quer dizer, eu fiz o possível, mas eu não fui capaz. Eu estou a bater na tecla desde o princípio do programa, mas não fui capaz. Mas agora deixa que diga e agora falar a sério, acho que fazes muito bem. Mas não vamos embora sem lembrar, porque hoje tens uma convivência com o tecido académico, estou a falar do futebol de Coimbra, importante. Tu és um elemento de uma das listas concorrentes. É bom lembrar aos sócios da Académica que paguem as cotas e que vão votar. A gente não pode passar a vida...
Quem já pagou, já pagou, já estão os cadernos eleitorais.
Não, não, mas pagarem faz-lhes bem, faz-lhes bem. Até porque vocês, os candidatos, não sei quais, nem me interessa. Até já prometido para o ano, já estamos noutra divisão. Estás a ver? Portanto, o pessoal quer ver e depois para a outra estamos noutra. Portanto, agora é só subir. A descer também não pode ser muito mais. Não, é lembrar. Não vamos andar também aqui todos a abanar o tal sinal de trânsito.
Pois.
Vamos cada um de nós parar o carro, desculpa, fazer pegar essa imagem, pegar o carro e dizer, opá, vai lá abanar o capacete para o outro lado e deixar estar ficar no sinal de trânsito. Portanto, os sócios da Académica que têm as suas condições regularizadas, que vão votar. Pronto, é só isto. É porque senão perde algum direito a estas coisas. E a Académica faz falta.
A liberdade de opinião é fundamental. Eu acho que eu nunca direi, aliás, disse isto desde o princípio, nunca direi nada, nem nunca me ouvirá ninguém, nem redes sociais, nem nada, porque sempre tive com o objetivo de vida, mesmo a Associação Basquete Primeiro, que eu não deixarei, não abandonarei. Temos projetos distritais e regionais muito grandes e tratamos. Já é uma casa que pode andar, que está a andar bem, por isso eu tenho a liberdade de tomar outras, mas eu sempre comprometi a fazer uma coisa, sempre soube fazer bem, a fazer pontes entre as pessoas. E Coimbra só pode evoluir se no desporto, na ciência, na educação, em todas as áreas, se tiver gente que consiga fazer pontes e dialogar com toda a gente. Porque mesmo na discordância, mesmo na, às vezes há algumas opiniões mais disparatadas, há sempre alguma coisa que é aproveitada. E é aquilo que eu faço sempre o apelo, mesmo fazia aos meus atletas, dizia, se vocês se sentem confortáveis, trabalhamos assim, não trabalhamos de outra forma, e digo sempre às pessoas, não deixem de dar a vossa opinião, mas para construir alguma coisa, para destruir e para dizer mal de nós, já chegam muitos outros. Não vale a pena, numa campanha eleitoral, andar a dizer disparados, porque as redes sociais é onde qualquer idiota pode escrever.
Mas agora vamos lembrar aqui, a votação é no sábado, a partir das 10 horas, é durante o dia?
É, até às 22 horas.
Até às 22 horas, portanto, quem não vai mexer com a praia?
Não.
Quem vai mexer com a praia pode ser eu, a chuva, porque eles dizem praia, mas como raramente também acertam, não é provável que chove. Portanto, podem vir, podem ir tomar banho e ir votar, podem ir votar sem tomar banho.
Cheios de areia, mal
para mim. Cheios de areia. E aproveita ir votar. E mesmo quem não é sócio, quem é um cidadão normal e menos comprometido com essas coisas, é um equipamento que é importante para Coimbra.
Quem quer que ganhe, tem que ganhar a cidade para este signo. Se não ganhar a cidade, já lhes digo isto sempre há muito tempo, tem que ganhar a cidade.
Coimbra talvez esteja, isto terá a ver com política, talvez esteja, digamos, num momento importante. Há algumas coisas, muitas coisas a corrigir, a virar outra cultura e, sobretudo, este sentido pátrio. De devolver a Coimbra e isto devolve só os bocadinhos até a jogar à crica.
É verdade.
Até a jogar à crica.
É verdade.
É com isso, estás a ver? Com ir tomar um café rico lá baixa, com ir beber uma cerveja lá acima, Coimbra recupera-se com pequenas coisas. E se não for as pessoas de Coimbra a recuperá-la, estão à espera que venha cá quem?
Somos nós que temos que o fazer. Olha, pequenas coisas, muitos então, poucos fazem muito.
Portanto, pessoal, está na Académica. Eu não, 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 não,
não sugiro aqui o em quem devam votar. Querem saber quantas listas são?
São duas.
São duas?
Até. São duas, mas para o Conselho Académico são mais.
Pronto, até é muito simples, quer dizer, é muito simples, basta votar numa delas.
Exatamente.
Isto está bem pensado.
Está. A democracia tem destas coisas. De vez em quando é bem pensado.
Basta votar numa delas, estás a ver? Portanto, é até muito simples, isso é muito coisa. Quando as pessoas dizem, os partidos eu nem sei quem ir votar, é votar num deles.
Também sério, isso não tem dificuldade nenhuma, da esquerda à direita tem tudo. Ou então ninguém pensa, ninguém sabe o que é que quer da vida. Está bem.
Pronto,
até pode votar em branco, não quer saber
não,
nada.
E até pode escrever umas coisas giras, que é uma das coisas, uma vez fez um trabalho sobre isso, que me permitiu uma junta de freguesia, já tem tantos anos isso, e é uma maravilha, é um livro que é uma maravilha, o que lá aparece escrito, e que depois o raio dos contadores, escrutinadores, põe como voto nulo. Quando é o melhor, que lá está. Às vezes é o melhor, o que lá está escrito é o melhor da democracia.
É muito
engraçado. Mas eles depois põem o voto no. Pronto.
De grande imaginação.
E de grande imaginação.
É em locais do país onde nós não sequer fazíamos ideia que podia haver alguém com aquela.
Ó Santarino, corra tudo bem, que a semana seja boa, uma semana triste, que o Imbro está de luto. Também já agora para dizer está de luto. Gostei da atitude do Presidente da Câmara ontem, de imediato. Tomar a decisão de decretar os 3 dias de luto, não esperou para hoje, segunda-feira, reunir as coisas, tomou e adiou a reunião da Câmara Municipal, esteve à altura, esteve muito bem. Um abraço, Santarino.
Para todos também.
Se perder as eleições, meto-me contigo de hoje 8 dias, se as ganhares, ainda mais.
Pois é.
Portanto, joga para o empate. Para maturar, joga para o empate.
Mas sou treinador de uma coisa que não há para empatar, só ganha, só perde.
Aqui não há volta a dar.
Mas segunda-feira cá estamos
para o que dermos a viar. Pronto, de qualquer maneira, a cerveja pagas tu, ganha a tua lista, perca a tua lista.
Pago eu, pago.
Pronto,
eu.
A cerveja. Vamos salvar alguma coisa do resultado. Vamos
temos salvar a hora do convento.
Vamos salvar a hora.
Qualquer coisa tem que ser feita.
Por falar do convento, deixa-me dizer de mais uma pequena coisa. Porque num dia que talvez não fosse indicado, mas o Diário Coimbra publicou ontem uma reportagem da Manuela Ventura, que começou a trabalhar no jornalismo pela minha mão e com muito gosto, e que depois, sobre o convento das Carmelitas em Coimbra, um trabalho muito bem esgalhado. A Manuela Ventura, eu sei que ela é jovem, tem 18 anos e pouco.
Pois.
Os 18 anos eu não digo o pouco. Começou a trabalhar comigo há muito, muitos anos. E uma belíssima profissional, uma mulher muito séria, uma jornalista muito séria, e que fez ali um belíssimo trabalho. Eu tê-lo-ia publicado no outro dia, que não fosse o domingo. Quem publica uma vez também publica duas, se achar que eu devo fazer.
Sim, claro.
E que é interessante. Um abraço a ela, um abraço a Diário Coimbra, que fez anos também esta semana, e 92 anos, que é mais ou menos a idade que eu ando a preparar-me para ver se lá chego.
Pois.
Quer dizer, eu não faço, eu também não sou tão egoísta que esconda isto.
Claro.
E se mais ninguém me ouvir, espero que o Cristo ouça.
Eu quero ir entre os 102 e os 105, portanto, está lá, faz o
favor. Porque
ainda tenho mais 30
anos. A gente conversa
aos
92 e depois a gente...
Logo vemos o que vai acontecer daí para a frente.
Um grande abraço aos ouvintes, obrigado aos nossos colegas que estão aqui a reunir-nos no trabalho, obrigado a ti e vamos.
Uma boa semana para todos.
Obrigado.